Senhora Presidente, senadora Ana Amélia, senadores, senadoras, os cumprimentos ao senador Mozarildo Cavalcante pelo seu pronunciamento, sempre lúcido, especialmente quando aborda as questões referentes à maçonaria e à sua história. Hoje, senhores senadores, senhoras senadoras, temos alguns assuntos que considero obrigação da oposição. Primeiramente, informo ao plenário que estamos adotando providências em relação a algumas denúncias dos últimos dias envolvendo o governo. A primeira delas diz respeito ao Banco do Nordeste do Brasil. A denúncia de que mais de 100 milhões de reais foram desviados dos cofres do Banco do Brasil para a campanha eleitoral do Partido dos Trabalhadores. O promotor que presidiu o inquérito na esfera do Ministério Público confirmou em entrevista ao Jornal Nacional que a conclusão da investigação leva a doações para a campanha eleitoral do Partido dos Trabalhadores. Foram recursos desviados, adotando-se a estratégia do empréstimo a empresários filiados ao partido que posteriormente fizeram doações para a campanha eleitoral. Nós estamos encaminhando requerimento ao ministro da Controladoria Geral da União, solicitando informações sobre a auditoria promovida no banco para apurar as denúncias de fraudes na liberação de créditos por parte daquela instituição. Estamos, ao mesmo tempo, encaminhando ao Tribunal de Contas da União, que é um órgão auxiliar do Senado Federal, para que realize auditoria nos contratos de operações de crédito realizadas pelo Banco do Nordeste do Brasil no período de 2009 a 2011. São duas providências, portanto, referentes ao escândalo do Banco do Nordeste do Brasil. Outro requerimento diz respeito ao Ministério do Turismo. Nós estamos requerendo ao ministro do Turismo informações sobre denúncias de favorecimento nos convênios e parcerias firmados com o Instituto Marca Brasil. A denúncia foi veiculada pela imprensa, dando conta de que o diretor do Turismo é investigado por beneficiar entidade ligada a parentes. Recentemente, nós tivemos um grande escândalo envolvendo o Ministério do Turismo, que culminou não apenas com a demissão do ministro e os seus principais assessores, mas com a prisão de alguns que se envolveram em desvios de recursos no Ministério do Turismo. Já que estamos abordando o tema relacionado à investigação, à denúncia e a providências que devem ser adotadas, mais uma vez, queremos manifestar o nosso inconformismo em relação ao destino que se dá à CPMI do Cachoeira. Sempre na esperança de poder encontrar rumos adequados que ofereçam resposta compatível com as aspirações do povo brasileiro. Ontem, tivemos a maioria rechaçando a hipótese de ouvirmos já duas figuras centrais, o senhor Pagô, ex-diretor do DENIT, e o senhor Fernando Cavendish. Este é um fato que faz transparecer a existência de orientação política e recupera as denúncias de que esta CPI só foi instalada para atender o desejo de alguns governistas ilustres de jogar para as calendas o julgamento do Mensalão. A CPI seria utilizada como instrumento de pressão, como forma de chantagem, para encurralar oposicionistas e até ministros do Supremo Tribunal Federal. Fato que veio à tona em razão de uma conversa em Brasília do ex-presidente com o ministro Gilmar Mendes, que ganhou as páginas do noticiário da imprensa brasileira. Portanto, quando a CPI adota a postura que preferiu ontem adotar, estas suspeitas ganham força. Por que se instalou esta CPI se ela não quer investigar o que é essencial? O grande escândalo está para ser revelado ao povo brasileiro. É o desvio de bilhões de reais dos cofres públicos através do superfaturamento de obras e serviços prestados especialmente pela empresa Delta, em parceria com empresas laranjas, agentes públicos e privados, que são alvo de investigação na CPI denominada Cachoeira, porque à frente, especialmente do tráfico de influência, estabelecendo a ponte entre o setor privado espúrio com o setor público desonesto, estava o senhor Carlos Cachoeira. Portanto, fato determinado da CPI é a Delta. Este é o prioritário fato determinado, objeto da investigação. E não trazer o senhor Cavendish é uma afronta à boa intenção. É evidente que é a revelação da má-fé. Nós ficamos surpresos, inclusive, com a postura de alguns que tiveram a ousadia de tentar justificar a não convocação de Cavendish. Mas a CPI vai se desmoralizando na medida em que ela se torna palco para determinadas encenações. Por exemplo, no dia anterior, veio à CPI o senhor governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz. Em determinado momento, fez uma encenação com postura de corajoso, anunciando a quebra do seu sigilo bancário, fiscal e telefônico. Ocorre, senhora presidente, que o seu sigilo bancário, fiscal e telefônico já havia sido quebrado pela justiça, uma vez que ele é alvo de várias investigações, de várias operações policiais, e já há investigação em curso no Superior Tribunal de Justiça, autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça. Enquanto o Procurador-Geral da República acolhia mais duas denúncias, encaminhando ao Superior Tribunal de Justiça para a adoção dos procedimentos, a maioria na CPI aplaudia o governador por encenar estar quebrando o seu sigilo fiscal, telefônico e bancário. É um assinte. A maioria da CPI aplaudindo o investigado. Se a CPI não o investiga como deveria investigar, embora alguns tentem, há investigações em outras esferas que estão, inclusive, em estágio adiantado. Aliás, há pouco tempo, alguns assessores especiais do governador, ocupantes de cargos comissionados, foram detidos pela Polícia Federal como consequência da Operação São Michel. O que nós desejamos é insistir para que esta CPI, não seja a razão de um desgaste ainda maior desta instituição. Nós ainda temos esperanças de que seja possível recuperá-la no curso do tempo. Quem sabe, a próxima semana, sem atividade aberta, seja da reflexão. Quem sabe os que integram esta CPI possam ainda meditar sobre as consequências de uma tragédia parlamentar ao final dos trabalhos desta CPI, em termos de conceito para uma instituição que tem sido abalada com escândalos sucessivos e que se tornam intermináveis. Nós vamos insistir, acredito que o senhor Cavendish seja convocado. Aliás, senadora Ana Amélia, ambos fomos autores de uma interpelação judicial, cumulada com queixa-crime, que está em curso na esfera do judiciário, quando o senhor Cavendish afirmou ser possível, com 30 milhões, conquistar na área política o que desejava em matéria de contratos com governos. E chegou ao assinte de afirmar que, com 6 milhões, compraria um senador. E a Comissão Parlamentar de Inquérito se recusa a ouvi-lo já. Não tem pressa em indagar dele qual o senador que o senhor comprou. Ou seja, há desta forma não só omissão, há conivência e cumplicidade daqueles que não aceitam convocá-lo para que possa ser devidamente questionado e responsabilizado pelos seus atos. O que é real, o que já é explícito, é que recursos volumosos saíam dos cofres públicos, especialmente do governo federal, sobretudo através do DENIT, para a conta bancária da Delta. E da conta bancária da Delta para a empresa Alberto Pantoja, uma empresa de Cachoeira, para, a partir da conta bancária da empresa Alberto Camboja, alimentar contas bancárias de integrantes da quadrilha do senhor Carlos Cachoeira. Isso está explícito nos documentos sigilosos que chegam à CPI como decorrência da quebra do sigilo bancário. Ainda não recebemos as informações sigilosas da movimentação financeira da empresa Delta, mas já foi possível, com a quebra de sigilo desta empresa laranja, alcançar números que significam valores expressivos de desvio do dinheiro público. E por falar em desvio do dinheiro público, senhora senadora Ana Amélia, há um tema para finalizar esse pronunciamento que gostaria de trazer ao plenário do Senado, na manhã de hoje, aproveitando essa sexta-feira esvaziada. A medida provisória 559, que acaba de chegar ao Senado, ela versa sobre um único tema, que é uma questão específica das centrais elétricas de Goiás. A medida provisória absorveu uma avalanche de temas na Câmara dos Deputados, aquilo que denominamos de penduricalhos, né? Aquilo que já se tornou habitual aqui afirmar, uma árvore de Natal. Como o governo não teve competência política para administrar a rebelião na sua ampla base na Câmara dos Deputados, algumas medidas provisórias caducaram. Em função disso, todas elas foram encampadas pelo relator desta medida provisória. A medida provisória que diria a respeito apenas às centrais elétricas de Goiás. Não satisfeito, o relator ainda contemplou o regime diferenciado de contratações para obras do PAC, que ficou conhecido como RDC-PAC. Isso é mais um absurdo. E sobre esse tema, o Procurador-Geral da República já se manifestou quando adotaram esse procedimento com relação às obras da Copa do Mundo. Nós ingressamos com uma ação direta de inconstitucionalidade que aguarda julgamento no Supremo Tribunal Federal. Lembro-me de declarações do ministro Marco Aurélio a respeito desta medida provisória, considerando-a absurdamente inconstitucional. Pois bem, agora querem mais. Não só para as obras da Copa, mas para todas as obras do PAC, para todas as encalhadas obras do PAC, quase todas paralisadas, quase todas superfaturadas, já que o Tribunal de Contas revela o superfaturamento na maioria destas obras. Com essas alterações, o governo flexibiliza ainda mais a Lei 8.666, especialmente ao incluir as obras do PAC, o que poderá significar uma porta aberta mais para a corrupção. Porta escancarada para a corrupção, senador Aloysio Nunes, a quem concedo com prazer o aparte.
Meu caro líder Álvaro Dias, Vossa Excelência faz um alerta oportuno, porque esta medida provisória chega ao Senado, não sei ainda quem será o relator designado para propor o voto da Casa a respeito do assunto, mas eu creio que é realmente hora de dar um basta a isso. Não apenas aos chamados penduricalhos, aos contrabandos, que já foram, inclusive, objeto, como Vossa Excelência lembrou, de uma representação do Procurador-Geral da República por inconstitucionalidade. Sua Excelência entende que essa prática de contrabando é uma burla à regra de iniciativa das medidas provisórias, que é privativa da Presidência da República. Mas o mais grave é realmente este enorme jabuti que está sendo colocado, foi colocado pelo relator na Câmara dos Deputados. Porque o que é obra do PAC? É tudo, senhor senador. É possível se colocar uma hidrovia, uma ponte, uma ferrovia, um estádio ou até uma edícula. Tudo é obra do PAC. Basta que o governo decida que tal empreendimento, assim, qualquer que seja o seu tamanho, sua importância, seu valor, seja carimbado com a sigla do PAC, para que esta obra possa ser feita com dispensa do projeto básico. Quer dizer, há unanimidade no mundo, não apenas no Brasil, de que o projeto, na constatação, de que é absolutamente indispensável ter um projeto básico antes de iniciar uma obra. Qualquer cidadão que contrata uma reforma na sua casa sabe que para contratar uma obra, para saber o preço que ele vai pagar no final, que tipo de material vai ser usado, o prazo em que será feito, é preciso que haja um projeto. Ora, esse chamado RDC do PAC, que já foi utilizado, enfiado a contragosto na goela dos senadores para a flexibilização da lei da concorrência para as obras das Olimpíadas e da Copa do Mundo, agora se estende a tudo, porque o PAC é tudo. O PAC é tudo. Não é? Querem resolver os problemas da falta de projeto, da falta de capacidade gerencial, da falta de planejamento que caracteriza os governos do PT, com este desvio de uma regra que é absolutamente essencial para que se garanta um mínimo de objetividade, um mínimo de previsibilidade de custos e um mínimo de igualdade na disputa, na concorrência para a execução de obras públicas. Faz muito bem, Vossa Excelência, em lançar esse alerta. Eu creio que é hora de conversarmos, todos nós, independentemente dos partidos a que pertençamos, para que haja um freio a esta marcha avassaladora da insensatez.